Inclusão em rede.
E começando, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de cabelos castanhos, estou usando cabelos presos, estou com uma blusa verde, decotada. Hoje nós temos um dia de sol e calor em Curitiba, dia 12 de março. Atrás de mim tem um fundo azul escrito Uninter com a logo da Uninter. A minha convidada, Valéria Mendes Siqueira, que vocês já vão conhecer, está com uma camiseta branca, ela é loira, os cabelos levemente arruivados, é muito clarinha de pele, está com um batom vermelho. E o nosso intérprete de Libras, o Everton, está com o uniforme azul marinho da Uninter e na frente de um fundo azul, que é o padrão. Então, estamos hoje com uma convidada mulher com deficiência, justamente para homenagearmos as mulheres e particularmente as mulheres que têm alguma diversidade. Passamos a semana passada pelo Dia Internacional da Mulher e quisemos trazer hoje uma mulher de destaque, uma mulher vitoriosa, uma mulher que tem uma vida plena, que tem uma postura de enfrentamento, de vigor diante da vida. E esta nossa convidada de hoje, muito querida, chama-se Valéria Mendes Siqueira. Valéria, boa tarde, querida. Muito obrigada por você estar aqui conosco, disponível. Estar aqui disponível para conversar com a gente, né? Eu sei que você é uma mulher bastante ocupada, mas que conseguiu um tempinho para conversar conosco. Eu vou fazer algumas perguntinhas para você. Valéria.
Oi.
Mendes Siqueira. A sua profissão?
Qual delas? Eu brinco assim, porque eu sou terapeuta, né? Sou massoterapeuta, sou terapeuta holística, trabalho com várias terapias, reiki, regressão, hipnose, barra de axis, florais. E sou advogada, sou a primeira advogada cega contratada pela OAB no Paraná e no Brasil. E atuo pela manhã como responsável pelo Centro de Inclusão e Apoio à Pessoa com Deficiência da OAB Paraná. E também sou advogada autônoma. Então, eu tenho três profissões, assim, distintas e simultâneas.
Advogada, massoterapeuta.
E sou responsável pelo Centro de Inclusão à Pessoa com Deficiência da OAB Paraná.
Da OAB Paraná. Olha que maravilha, se dá para vocês já perceberem o nível desta pessoa com quem nós estamos falando. Quantos anos você tem, Valéria? As mulheres não gostam muito de dizer, mas eu acho que isso é bobagem, né? Nós queremos te conhecer melhor.
Eu tenho 46 anos, professora.
46. Estado, 46. Estado civil?
Divorciada.
E filhos?
Uma filha.
Uma filha com 20 anos, Maria Eduarda, que eu ouvi você conversando com ela há pouco, não é?
Maria Eduarda não. Eduarda Arielle.
Eduarda Arielle. Ah, que bom. Então, olha só, né? Já está com a vida tão bem já estruturada. Eu sei, Valéria, que você é uma massoterapeuta muito conceituada, já ouvi falarem muito em você, do seu trabalho, inclusive uma coincidência, que o nosso intérprete de Libras, que está aqui conosco hoje, o Everton, é seu cliente,
né?
Então ele sempre comenta, e é um trabalho que você já faz há quantos anos?
A massoterapia, a parte de terapias, há 24 anos.
Olha que beleza.
É uma paixão que eu tenho. Estudei medicina chinesa durante 5 anos. Então, eu gosto muito de associar pontos de acupuntura no meu tratamento dentro da terapia, sabe? E eu gosto da área clínica. Então, cuidar de pessoas é o que eu gosto de fazer.
Olha que beleza! Eu vou levar o meu neto para você. Eu tenho um neto de 21 anos que sofre de dores na coluna quando dorme, acorda com dor, e eu vou levá-lo para ser teu cliente, né? Você atende numa clínica?
Eu tenho assim um triplex, então a parte de baixo agora eu reservei só para atendimento, tanto da área de terapia. Então tem uma sala para a parte de terapias e tem uma sala que é o escritório e é onde eu vou atender com psicanálise, que eu também estou terminando uma formação em psicanálise.
Mas que maravilha, que mulher tão completa. Tudo isso vai ter mais uma profissão, então, né? Serão quatro.
Serão 4 profissões.
É. Que bacana. E esse curso de psicanálise, aonde você está fazendo?
Estou fazendo online, mas ao vivo pelo Zoom, né, com uma professora de São Paulo. Aí é um curso de 30 meses de formação. E agora em julho eu começo a parte da clínica, do laboratório clínico, que eu passo a atender pessoas do instituto da onde eu faço a formação, para ter a certificação de psicanalista no final do ano.
Que maravilha! Qual é o instituto?
Instituto Ser e Consciência, o nome
Ser e
do instituto.
consciência.
A professora chama-se Cristiane Braga. Ela é
Sei.
muito boa.
Muito boa. Me interessa muito porque é a minha área, né? Eu sou formada em psicologia, então tudo que é desta área me interessa bastante.
Eu estou com
Mas.
uma vontade de voltar para a graduação, para cursar psicologia por conta de psicanálise.
Sim, mas isso é muito bom. Eu tenho uma prima que é advogada e depois de aposentada, ela foi fazer psicologia e depois foi fazer doutorado em psicanálise na França, em Nice, lacaniana, né? E hoje é uma doutora em psicanálise. Então, ela foi adquirir uma segunda profissão depois de aposentada. Então, veja que interessante, né? Isso é possível, as pessoas não precisam pensar que quando se aposentam ou quando já tem uma profissão, está tudo já decidido. Há sempre novas possibilidades, né? Novos horizontes.
Eu acho
E
que estudar é uma coisa que a gente nunca deve parar, né? E nunca
exatamente.
deve se acomodar com uma coisa só. Tem tanta coisa boa para a gente aprender que o
Exatamente.
estudo tem que ser constante, na verdade.
Sim, em todas as áreas, né? Porque tudo está sofrendo tantas mudanças, né? Na ciência, na tecnologia. Então, hoje se diz, inclusive, que na medicina, o médico que não estuda mata o seu cliente, né? Porque ele ainda está com conceitos que já foram ultrapassados, inclusive farmacologia e outras coisas. E também eu acho interessante aquela visão que estudar é liberdade, né? Estudar é ser livre, porque quanto mais nós aprendemos e sabemos, mais liberdade temos de termos as nossas próprias opções, as nossas escolhas, né, nos nossos rumos a tomar. E você é uma pessoa com uma deficiência visual total? Total é a sua deficiência, Valéria?
Eu só enxergo contraste de luz, professor.
Ah,
Só
certo.
claridade e contraste de luz.
Sei. E
Então,
isso. E é
bem
considerado total,
dizer,
né?
é total.
Total. E é uma cegueira congênita ou adquirida?
Não, eu nasci com uma deficiência, uma doença degenerativa, mas enxergando muito bem. Fiz tratamento no Rio de Janeiro, dos 3 aos 15 anos, onde estacionou o meu problema de visão, com um bom resíduo visual. E aos 25, quando eu engravidei, ela voltou a progredir. Aí, em uma cirurgia de catarata, aos 27, quando minha filha tinha 1 ano e 2 meses, eu perdi a visão. Eu digo que eu entrei enxergando no hospital e saí de lá guiada. Foi, assim, uma fase complicada, né? Que eu fiquei cega, o pai da minha filha tinha uma namoradinha e foi embora. Minha filha tinha 1 ano e 2 meses. Eu tinha saído do trabalho porque ela não aceitou mamadeira e já tinham acabado as parcelas do meu seguro-desemprego. Então, eu digo assim, que eu fiquei cega, fui traída, abandonada, sem dinheiro, com o nenê para criar tudo de uma vez só.
Que coisa, hein? Que loucura! E você sobreviveu a tudo isso e tá aí firme e forte, hein? Como é que você fez? Qual foi o teu pulo do gato?
Assim, eu morava no terreno dos meus pais naquela época. Então, me faltar nada nunca me faltou. Mas eu passei por uma situação assim que, como eu não estava trabalhando, né, e ele nunca auxiliou financeiramente nem a filha, aí eu passei por uma situação de ter que desligar a geladeira, limpar e desligar, porque não tinha o que pôr dentro. Naquele dia, professora, foi o dia assim que eu chorei tudo que tinha para chorar. Uhum. E me pus de pé e decidi que ia virar a chave, né? Ia tomar as rédeas da minha vida de novo. Então, aí eu comecei o processo de reabilitação, fui aprender a mexer com o sistema de voz no computador, no celular, aprender a andar de bengala. Fui me especializar nas questões de terapias, porque eu já sabia, já tinha estudado parte de massoterapia e tudo, mas fui me aprofundar, voltei a trabalhar. E foi onde eu me preparei, e direito foi a primeira faculdade que eu fiz depois de cega.
Uhum. Olha que loucura, hein? Você teve, justamente, é isso que eu admiro em você, essa força interior, né? Você demonstra, a gente que conhece pessoalmente a Valéria, percebe nela, ela tem essa postura de enfrentamento de dificuldades da vida, uma postura ativa, né? Jamais passiva. Ela é realmente aquilo que se pode dizer protagonista da sua própria história, né? Vocês veem que essas dificuldades, e é interessante, né? É interessante não, na verdade é triste, que na maioria das vezes em que acontece uma pessoa entrar na deficiência na família, o marido se afasta. Desculpem os homens que estão ouvindo eu falar isso, claro que existem muitas exceções, mas nas histórias que a gente conhece, os homens não aguentam, não têm estrutura de aguentar a convivência com uma pessoa com deficiência, seja esposa, seja filho. A gente sabe de tantas e tantas histórias em que as mulheres é que tomam a frente, né? Aliás, aproveitando que a gente está aqui homenageando as mulheres, você vê nos presídios, quem está na fila para visitar o preso? Você vê um ou outro homem, um ou outro pai. São as mulheres, são as mães, são as avós, são as esposas, as namoradas, as noivas, que persistem, né? Que estão ali passando por toda aquela dificuldade para ver aquela pessoa a quem elas querem bem. Então, eu vejo isso, não é uma fantasia minha, não. A gente percebe isso na realidade. Tem homens que chegam a dizer: eu não tenho estrutura para conviver com uma pessoa com deficiência, com uma criança com deficiência. Isso é terrível, né? Isso é terrível. E nesse ponto, eu acho que os homens têm muito a aprender com as mulheres, com o jeito de ser das mulheres. Você veja esta história linda que a Valéria está nos contando. E aí, Valéria, você aprendeu a trabalhar usando o soft leitor de tela, conseguiu uma autonomia, se adaptou, aprendeu a andar com a bengala. Você morava em Curitiba?
Morava.
Ah, então
eu
você
peguei
foi...
a bengala, na verdade, eu fui funcionária da Receita Estadual. Na verdade, eu era do gabinete do secretário da Fazenda, e daí fui lotada depois na PABX da Receita Estadual, que fica ali na Lourenço Pinto, perto da Gazeta do Povo. Eu peguei a bengala, professora, porque... um dia eu indo para o centro de informática, onde eu estava fazendo a reabilitação nos sistemas de voz, eu ia sem bengala, porque eu tinha vergonha, porque é muito difícil para uma mulher pegar algo que a exponha como sendo pessoa com deficiência. Porque a sociedade é muito preconceituosa, é muito discriminatória, olha muito para a aparência, né? O físico conta muito. E aí, para a gente que é mulher e fica com uma deficiência, usar um acessório, uma órtese, uma prótese que exponha, isso é muito difícil. Uhum. Então, eu estava indo para lá, contando assim meus passinhos, andando devagar. Uhum. E... um belo dia, o prefeito colocou um monte de areia no meio da calçada, no meu caminho.
Ah, como é frequente acontecer. Uhum.
É, por óbvio, eu não enxerguei. Uhum. E caí de joelhos no monte de areia.
Que judiação.
E nesse dia aí que eu caí ali, bem na lateral, ali na Pedro Ivo, ali em frente à Gazeta do Povo, tinha um rapaz do meu lado e ele ficou gargalhando.
Credo, que absurdo!
Ele me ajudar, foi gargalhando do meu lado, desde a Gazeta do Povo até o instituto onde eu fazia a reabilitação, que é ali no Sesc, do lado do Sesc. Então, quase três ruas, ele rindo, debochando de mim.
Que bárbaro.
Enquanto eu chorava e andava devagar e com medo que tivesse mais um obstáculo, ele me constrangeu, me humilhou. Uhum. Mas isso, por outro lado, foi bom porque foi o que fez eu entrar no Instituto Hermann Gorge e falar assim, me dá uma bengala, porque eu nunca mais vou passar por isso na minha vida.
Maravilha.
Então, ali, assim, o meu orgulho, né, a minha vergonha de expor aquela deficiência foi tudo pro chão, e a minha vontade de nunca mais passar por aquilo superou esse orgulho, essa vergonha, e foi onde eu passei a fazer o processo de reabilitação e mobilidade.
Sim. Que beleza. Hoje você se locomove com segurança, com mais tranquilidade, apesar
de eu não tenho nenhum problema para andar de bengala em situação nenhuma. Mas eu digo que hoje eu não tenho segurança para estar saindo sozinha, não pela mobilidade, eu saio de Uber sempre que posso, para tudo quanto é canto, mas porque eu já fui abordada para ser assaltada 4 vezes no centro de Curitiba.
Imagina.
Então, o meu receio não é de bater em algo, sabe? Não, não tem relação com a cegueira. O meu receio é em relação à nossa insegurança, né? Porque a mulher é sempre mais vulnerável do que outras pessoas.
Exatamente.
E uma mulher com deficiência é mais vulnerável ainda.
Exatamente.
Então, se eu posso, eu evito... tá saindo sozinha para fazer longas caminhadas. Eu evito.
Sim, na rua as pessoas em geral estão, né, sujeitas à violência urbana, e lógico que as mulheres, por serem mais frágeis fisicamente, são mais atingidas por isso, né, são mais aquelas preferidas pelos bandidos, e imagine uma mulher que usa uma bengala, né? Quer dizer, a maldade é terrível de quem aproveita-se disso, mas a gente sabe que existe. E você falou uma palavra que eu considero muito importante, que é a vulnerabilidade. A mulher, ela é mais vulnerável em situações de vulnerabilidade social, não no caso da Valéria, que é uma pessoa que tem a sua vida estruturada, mas em casos de vulnerabilidade social, nós devemos sempre lembrar que a mulher é a mais vulnerável e que a mulher com deficiência é a mais vulnerável das vulneráveis. Né? Então, isso eu acho que todos devem ter essa consciência junto com as crianças, né? Porque em momentos em que precisamos socorrer as pessoas, temos que lembrar destas questões todas. É uma visão até bioecológica, como nos explicou aqui a ilustre professora Fátima Mineto no seu programa conosco, em que a época faz a diferença, né? E nessa época nós estamos vivendo uma diferença nas questões todas, inclusive de segurança. Nós tivemos as alunas angolanas, que você deve ter conhecido, né? Lá, as queridas Emília, a Isabel, lembra o nome para mim? A Emília, a Isabel, as mulheres. Agora me fugiu o nome. Eu sei o nome, mas agora me escapou. E imaginem vocês, como essas moças passaram por nós e nós convivemos com elas, e elas moram no meu coração, eles todos, os angolanos. Mas esse grupo, elas eram imigrantes, portanto, estrangeiras no Brasil, pobres, negras e cegas.
Então, você imagina
o nível de vulnerabilidade. E enfrentavam, e são aquelas cantoras lindas que todo mundo sabe, né? Os cantores de Angola, que a gente tanto quer bem. Valéria, voltando à tua história, você é um exemplo aí, não é maneira de dizer não, é muito bacana a gente ver você. Lá na OAB, você participava uma época do conselho, né?
Da conselho, comissão.
Comissão.
Participo ainda.
Participa ainda.
Sim, 7 anos que eu sou membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Isso.
Inclusive, o meu trabalho lá na OAB é fruto de um projeto de empregabilidade que a gente, enquanto comissão, elaborou e foi implementado, né, na OAB aqui do Paraná. Projeto esse que daí deu origem ao Centro de Inclusão, qual eu sou responsável, que busca emprego para advogados, advogadas com deficiência ou acadêmicos de direito na área de estagiários, daí pessoas com deficiência, dentro dos escritórios ou de grandes empresas que têm um setor jurídico.
Certo, que beleza. Maravilha. Sim. Você deve ter um contato com o Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, meio que constante. Né?
O doutor Ricardo, na época da minha graduação, lá em 2012, ele foi o examinador da minha banca.
Olha só!
A minha banca foi a inaugural, porque daí eu apresentei, o auditório estava lotado. Eu apresentei o meu trabalho de monografia para o auditório todo. E depois da minha fala, teria uma palestra do doutor Ricardo. Aí foi muito interessante, porque na época o tema que eu abordei era um tema que eles estavam discutindo durante a elaboração da Lei Brasileira de Inclusão. E do meu tema mesmo, o doutor Ricardo disse que não tinha nada para perguntar, porque eu tinha apresentado tudo, mas ele me fez perguntas a respeito do que estava sendo discutido, sabe? na Lei Brasileira de Inclusão, e das minhas respostas, eu lembro que ele falou assim: parece que você estava presente em todas as nossas reuniões, porque o teu pensamento está bem alinhado com o trabalho que a gente está elaborando para a
Que
edição da
beleza.
lei.
Que beleza.
Depois
Maravilha,
eu
doutor
tive
Ricardo.
aula com ele na escola da magistratura, porque eu fiz uma especialização na escola da magistratura do TRT. E ele foi um dos professores.
É um ícone, né, doutor
É o
Ricardo? É, eu
primeiro
falo para
juiz
ele.
cego do Brasil, né?
É,
É
eu
o
digo para
segundo
ele que ele é
juiz
um.
cego do mundo, é o
É.
primeiro brasileiro.
Primeiro brasileiro e segundo do mundo. Eu falo para
Segundo
ele, o
do mundo.
senhor é o nosso guru. Ele dá risada, ele diz: eu não sou guru de ninguém. Eu digo: é assim, é o nosso guru. E é um dos grandes representantes do Brasil nas convenções da ONU, da Unesco, sobre direito das pessoas com deficiência, né? Ele nos representa e nos representa brilhantemente, como uma pessoa fantástica que ele é. Então, você agora, e nós temos também, Valéria, para você, não sei se você já sabe, nós temos um aluno surdo, o Tiago Alves Carneiro, que trabalha na OAB. Você o conhece?
Conhece o Thiago? Sim, conheço o
Conhece o Tiago?
Thiago.
Então, ele é aluno Uninter, agora ele vai fazer o mestrado na Uninter e é um dos raros surdos brasileiros a se formar em direito. O
Que
que
legal.
é muito difícil para eles devido à diversidade linguística, né? Então, a compreensão, nós não temos mesmo sinais convencionados para o âmbito jurídico, e isso dificulta muito tanto o trabalho do intérprete quanto a mediação que é feita entre o intérprete e o surdo. E o
Sim.
Tiago está vencendo tudo isso, é muito inteligente, é um rapaz muito inteligente e muito correto nas atitudes dele. Ele é meio sanguíneo, às vezes fica bravo, meio que
Acho que é uma
exageradamente.
característica, às vezes, da pessoa surda, né, professora Leomar? Porque quando falta o acesso à comunicação, eu acho que não tem ninguém que não fique nervoso, né?
Com
Não
certeza.
conseguir se comunicar é algo que acaba tornando a exclusão da pessoa com deficiência maior do que ela é,
Com certeza,
né?
com certeza. Você pegou tudo.
Eu tenho tio surdo, sabe? Que foi
Sim.
criado pelo meu pai, mas o meu tio, diferente do Thiago, ele não é oralizado. Meu tio
Sim.
só fala através da língua de sinais.
Sim.
A minha tia, a esposa dele, ela é oralizada. Então eu cresci, porque até meus 15 anos eles moravam no mesmo terreno que é dos meus pais. Cresci com esses meus tios surdos ali junto de mim, né?
Que interessante.
Sim, e não, eu acho assim que a maior dificuldade de inclusão é do surdo.
Exatamente.
Porque o cego se comunica com facilidade, o
Sim.
deficiente físico também se comunica
Sim.
com facilidade, o
Sim.
intelectual, dentro da limitação dele, se for severa, ele não vai se comunicar de qualquer forma, porque ele tem um mundo próprio, mas o surdo,
Exato.
ele tem o cognitivo preservado e a comunicação muito difícil.
Sim, é
Aí eu tenho uma
exatamente.
empatia muito grande com essas pessoas, sabe?
Que bom, que bom. E entre cegos e surdos, né, há uma possibilidade tranquila de comunicação. Eu
É
lembro de
porque
uma
tem
vez,
Libras tátil,
tem
né?
Libras. Eu lembro de uma ocasião em que um grupo, nós tivemos um evento de surdos, era o Dia do Surdo, e o auditório do Campos Garcês estava lotado de surdos, e de repente apareceram os angolanos cegos. E eles disseram: puxa, não podemos conversar com os surdos, porque nós não vemos. lemos os sinais? Não, claro que podem. Para que servem os nossos tradutores e intérpretes de Libras? É para essa mediação. Então, aí houve uma troca, olha que lindo, houve uma comunicação entre os surdos e os cegos, né? E mesmo que tivessem um surdo e um cego numa sala trabalhando, eles se comunicariam? Claro, porque o surdo poderia digitar a mensagem e o cego pode ouvi-la mediante o software leitor de tela.
Exatamente. Então, veja aí
a importância da tecnologia assistiva, né?
O que WhatsApp, faz... né? Um meio de comunicação.
Exato.
Que a gente consegue conversar naturalmente com um cego e um surdo. Todas as redes sociais hoje, cegos e surdos interagem normalmente.
Faz toda a diferença.
E quando não são todos que dominam Libra tátil, né? Eu realmente não domino a Libra tátil, mas essa profissão do intérprete é uma coisa indispensável hoje, né, professora? Eu acho que qualquer órgão da administração pública ou qualquer entidade privada que preste um serviço público, não só como o caso da Uninter, mas qualquer entidade privada que preste um serviço público, mesmo um comércio grande, tem que ter um intérprete, né?
Claro.
Porque como é que a gente vai falar em inclusão quando a gente não propicia a inclusão de todas as pessoas, né?
Exatamente. E inclusive no comércio, né? Nas empresas, não precisa que eles tenham um intérprete de Libras, mas alguém que saiba Libras para o atendimento de um cliente, né? Numa loja, um vendedor que saiba um pouquinho de Libras para saber o que o freguês quer.
Ou então, no mínimo, a boa vontade, né?
No mínimo,
porque é para pegar um papel e uma caneta e ficar trocando a informação com a pessoa surda.
É possível,
mas,
né?
Muitas vezes nem isso eles encontram.
É. E eu acho que isso é uma ignorância, porque nós temos no Brasil, agora, nesta época, nós já temos 10 milhões de surdos no Brasil. Então, você veja que público que o comércio, que as empresas, as prestadoras de serviços estão perdendo, né? Esses surdos são pagantes, são usuários de serviços, são compradores, são alunos, eles têm todas as atividades que uma pessoa ouvinte tem. Então, vamos trazê-los, né? Eu acho que seria interessante que as pessoas usassem a inteligência e pensassem, tá aí um cliente em potencial. Eu só tenho dar a ele isso.
A gente pode aumentar esse número, né, professora Leomar? Porque em 2010 éramos 45 milhões de pessoas com deficiência.
Sim.
Com todas as deficiências.
Aí,
eu já cheguei em várias lojas para comprar uma roupa para ir trabalhar na OAB, né?
Sim.
Camisas, blazers, uma roupa mais de alfaiataria. E a pessoa simplesmente não me atende porque ela acha que o cego não pode pagar.
Que absurdo!
Sim,
que
mais
absurdo.
De uma vez eu já entrei numa loja assim e a pessoa achou que eu não podia pagar. E não deu atenção, sabe? Eu tive que sair e procurar outra loja. Então, eu fico pensando assim, que somos mais hoje, porque com esse negócio da juventude tá o tempo inteiro com fone altíssimo no ouvido, as perdas auditivas aumentaram muito.
Sim,
muito,
com certeza.
Muito. Foi um aumento significativo. A diabetes, por outro lado, vai deixar milhões de pessoas cegas.
Sim.
Tem uma perspectiva da OMS que serão milhões de pessoas cegas, principalmente em países que não são... né, países primeiros mundos, como no Brasil, porque aqui consumimos muito açúcar, carboidratos que propiciam a diabetes. E A bebida provoca muito acidente automobilístico. Então, todas as deficiências estão aumentando em número considerável e muito rápido.
Exatamente.
E todos somos um público pagante, né?
Exatamente. Muito bem colocado, porque esses dados que nós temos são de 2010, né? Então, nesses 11 anos, aumentou. Então, quando as pessoas dizem, poxa, mas as deficiências não podem ser prevenidas, podem. Acontece que as causas, você citou a questão dos acidentes, né? A violência urbana, né, que tem trazido, e os esportes radicais, que a gente sabe de muitas pessoas que entram na deficiência na prática de esportes radicais. Isso não é divulgado, mas a gente sabe que acontece. Agora, você, Valéria, você trabalha durante o dia na clínica, você faz vamos dizer, você tem um período que você permanece na OAB?
É, que você... De manhã eu estou à disposição da OAB. É, até 1 hora da tarde eu fico à disposição da OAB, né? Se eu preciso fazer alguma coisa pessoal, aí às vezes eu... pego um horáriozinho ali, mas aí reponho à tarde. Aí o meu atendimento na clínica, então, é a partir das 13 horas. E vai ali, meu último paciente, eu agendo 19 horas, às vezes é 20, 30, aí eu tô terminando o atendimento. Mas eu digo assim, como eu trabalho na área que eu cuido de dores e doenças, eu trabalho... dentro da área clínica, a sábado às vezes eu atendo, domingo atendo, feriado eu atendo, porque eu não tenho coragem de deixar um paciente meu sentindo dor.
Que
então,
legal.
Os meus pacientes já sabem assim que se não for por causa de dor, eles têm alguns que eu cuido há 16 anos. Que ficaram bons
gostos
e vêm sempre.
Que maravilha.
Então, eles vêm durante o meu período, à tarde, durante a semana. Mas se é alguma coisa que a pessoa está com dor, eles me ligam qualquer dia, feriado. E eu atendo, porque, né, eu gosto daquilo que eu faço, sabe?
E você faz com amor, né? Com amor às pessoas. Nós temos aqui cumprimentos pelo chat de uma surda, Rafaela Robel, que é nossa professora de Libras, que está nos assistindo, Marcele Mesquita, e entre as pessoas temos a nossa pró-reitora de assuntos institucionais, professora Denise Carneiro de Campos, que é uma honra que esteja nos assistindo, e a professora Denise está aqui pedindo o seu contato. Qual é o seu contato? Vamos aproveitar e já vamos passar, né? O seu contato da massoterapia.
Então, o meu telefone é 41, né? É 99669-1451. Aí, os meus pacientes, eu sempre digo assim, que às vezes, se eu estou fazendo alguma coisa da OAB ou estou atendendo um paciente, se ligar, eu não vou atender.
Claro.
Então, eu peço sempre que mandem um WhatsApp. E no primeiro momento, primeiro intervalinho, eu vejo e respondo. Porque daí, quando eu estou ali com meu pacientinho, eu não paro para olhar.
Você não vai interromper.
É,
claro.
Deixa ali. Daí, esse WhatsApp hoje é uma bênção, né?
Pode repetir, por favor.
É 41-99669-1451.
Ótimo. Olha, a minha gestora, que é a professora Denise, está aqui dizendo que gostaria que informasse isso no nosso grupo da Pró-Reitoria de Assuntos Institucionais, porque muitas pessoas precisam deste serviço e é muito importante quando a gente tem uma pessoa da nossa confiança, né? Que nós sabemos que estaremos em boas mãos. Eu farei isso, professora Denise, fique tranquila. Agora, Valéria, Você me falou muito rapidamente a respeito de um projeto internacional, alguma
sim.
coisa assim. Eu queria que você contasse para nós do que se trata.
Então, é uma organização internacional. Essa organização, a sigla dela é WDRPA, World Disability Rehabilitation Professional Association. Então, é uma organização que está em 13 países no mundo. Ela tem um ano e meio só, já estamos em 13 países. O Brasil foi o 13º, o primeiro da América Latina. E eu que sou responsável por trazer os trabalhos dessa organização para o Brasil. Ela é uma organização que visa capacitar, reabilitar pessoas com deficiência para tornar elas autônomas, independentes. E está sendo ainda um período que eu vou buscar membros, né, que queiram se associar a essa organização. Vão ser depois feitas conferências internacionais, projetos, elaboração de projetos que vão ser implementados no Brasil e em outros países, também para capacitar pessoas que trabalhem com reabilitação para tornar essas pessoas mais incluídas na sociedade em nível mundial. Aí é um outro desafio, porque as nossas reuniões são todas em inglês. E eu não domino inglês. Aí tem uma coordenadora, acho que do Sri Lanka, e ela fala espanhol. Então, aí eu me comunico um pouco em espanhol com ela. Eu voltei minhas aulas de conversação com o professor Caio para treinar a fala em espanhol. E o inglês, eu estou buscando alguém que me dê aula dentro daquilo que eu preciso, que é só a conversação, né? E eu estou fazendo assim, eu recebo os e-mails em inglês, jogo no Google Tradutor, leio, daí respondo e coloco lá em espanhol, inglês, e falo com eles. Está sendo um desafio, mas tá muito legal. De terça para quarta, era 1h da manhã o horário da reunião, porque para ficar assim dentro de um fuso horário que dê para todos os países participarem,
sim.
Então às vezes pega 1h da manhã, às vezes 4h da manhã. Mas
foge,
estamos aí, é por uma boa causa.
Você foge da nossa rotina, não é? Tem que ter essa adaptação toda. Mas espetacular isso. Quer dizer que é uma organização inglesa, da qual fazem parte vários países.
Na verdade, a gente tem Austrália, Estados Unidos, Canadá, Sri Lanka, Nepal, Iraque, África, Polônia, Quênia, o Brasil, a Índia, acho que eu devo estar esquecendo algum, são 13 países.
13
e
países.
E aí quase todos são em projetos universitários, sabe? Muitos doutores que dão aula em universidades, muitos médicos também, a parte do direito, né? A questão dos direitos humanos em nível internacional. Quando você até comentou que o Thiago vai fazer um mestrado, me deu uma pontinha de... Ai, que vontade de fazer um mestrado também, mas ainda está fora da minha possibilidade financeira, mas lá para frente eu vou fazer também, porque
isso.
São pesquisas, né, acadêmicas, que a gente tem que estar sempre se aprimorando, e quando a gente vai para um meio internacional que nem esse que eu estou hoje, a gente vê que a troca é fundamental. Porque eu trago, vou trazer muita coisa de lá para cá e pretendo que eles aproveitem muito do nosso conhecimento, das nossas práticas. Porque o brasileiro é muito habilidoso, né? O brasileiro é muito esperto, é um povo muito flexível. A gente tem muito para ensinar também, assim. Então vai ser uma troca muito legal. Isso.
Eu acredito, inclusive, convivência com países como a Índia, né? Que eu acho que tem uma visão, uma filosofia de vida ali, uma cultura muito amorosa, né? Que sempre me comove. Eu, quando eu sei de pesquisas e de trabalhos feitos na Índia, eu fico comovida quando eu assisto palestrantes que vêm para congressos, porque é uma visão muito amorosa, muito humanista, parecida com a nossa, né? Só que o Brasil está precisando voltar, né, à sua origem, não nos perdermos com tantas influências aí que não são tão positivas assim para o ser humano, né? Porque o que nos
É verdade.
interessa é o bem-estar do ser humano. Você pode repetir o nome da organização?
É WDRPA, World Disability Rehabilitation Professional Association.
Então,
Ela tem
nós. Diga, pode falar.
um link, uma página, onde as pessoas que são militantes na área de direitos das pessoas com deficiência, né, ou que trabalham com área de reabilitação, se tiverem interesse de conhecer os trabalhos, lá tem já da primeira conferência internacional que foi feita o ano passado, e tem como a pessoa se cadastrar, se tiver o interesse, pedindo para ser membro. É uma organização muito séria, então não basta a gente entrar e fazer o cadastro, sabe? Você
Sim.
faz um requerimento, aí você envia o currículo, e aí a partir da análise do currículo, aí eles aceitam ou não a associação da pessoa. Porque é uma organização que realmente quer pessoas que sejam militantes, que trabalhem mesmo em prol da causa da reabilitação e da inclusão das pessoas com deficiência.
Sim.
É muito legal o trabalho que está sendo executado ali.
Eu vou ser uma das que vão colocar o seu nome para estudo, meu currículo, para ver se me aceitam. E você, na direção, pode-se dizer que conte com a Uninter, né? Conte conosco, com o Centro Universitário Internacional Uninter e com a Uninter como um todo, como uma empresa. Podemos estudar, podemos pensar em parcerias, porque nós temos como instituição um compromisso bastante firme com a responsabilidade social e com a inclusão das pessoas com deficiência e diversidades na educação e na sociedade. Então,
Seria uma honra, professora Leomar, porque
muito
quando a
obrigada.
gente fala de capacitação e reabilitação, e aí a gente associa isso a um centro universitário, né, uma possibilidade de parceria, de um projeto com o centro universitário, aí a gente começa a pensar em realidade, não só em possibilidade, né?
Sim.
É algo que a chance de se tornar algo real se torna muito maior. Então, a gente vai conversar assim, será um prazer ter vocês
Isso.
como, né, participantes dessa organização aí. É uma organização que é nova, mas que já está muito forte.
Então,
Então,
e muitas vezes nós conseguimos, né, coisas que não são possíveis para uma área e que para outra estão muito mais facilmente ao alcance. Então, unindo essas forças, unindo as condições que cada uma tem e os recursos que cada uma tem, nós podemos fazer mesmo a diferença, né? E é isso que a gente quer, é ver acontecer, não é, Valéria? ver acontecer. Não é só ficarmos. Nós temos hoje aproximadamente 1.000 alunos cadastrados no CIANE. Somos considerados o maior núcleo de inclusão de uma instituição privada no Brasil. E porque temos a EAD, não é? E os nossos alunos são de todo o Brasil, e alunos com deficiência visual, a Uninter é a instituição que tem o maior número de alunos. Nós prezamos pela adaptação, pela acessibilidade comunicacional e de informação a todos os alunos cegos, dentro das suas diversidades, né, da baixa visão ao total, a diferença de tamanho de caracteres ao uso do software leitor de tela. Então, eu fico assim orgulhosa de podermos ofertar isso, né? E de sermos uma instituição que tem uma diretoria que nos permite fazermos isso, temos o apoio, né? Você falou aí no Caio, Caio querido, né? Que continua batalhando no Instituto Paranaense de Cegos, dando suas aulas, e dá inclusive aulas de espanhol, pelo que você me falou agora, está te ajudando. O Caio o sobrenome dele é? Me foge o sobrenome do Caio.
Ai, eu não sei o sobrenome.
Pois é, mas eu acho que todo mundo que é da área sabe quem é o Caio. Caio, o meu abraço, você é um exemplo. O Caio é um homem que perdeu a visão já na vida adulta, já chegando.
Professor de pós-graduação e de graduação e de mestrado na área de espanhol, né?
Exatamente.
Representa o consulado espanhol aqui em Curitiba.
Um diplomata, né?
Que é a Organização da Espanha.
Perdeu a visão já na vida adulta, já indo para, né? Eu acredito que para a maturidade, e conseguiu, né? Conseguiu se reencontrar e ajuda e trabalha e está sempre aí participativo. E uma outra pessoa que sempre que eu falo com pessoas da OAB, eu lembro, é o doutor Luiz Fernando Zene. Zene, que pessoa maravilhosa. Também eu mando um abraço, a minha homenagem a ele, que foi tão útil na época da minha situação com os angolanos, e ele me ajudou muito.
Só mais um minutinho.
Você sabe quem é, né? Logicamente, Luiz Fernando Zene. Ele continua lá, batalhando lá na OAB, né?
Ele não está, porque ele teve um período doente, né? Mas está em processo de reabilitação.
Uhum.
E para poder voltar.
Vai voltar, que bom. Ele e a esposa dele são duas pessoas com deficiência física, motora, mas também super dinâmicos, que levam a vida muito bem, né? Então, você falou, Valéria, na questão deste teu centro criado por você, fundado por você na OAB, e esse centro, além de tentar conseguir incluir os advogados com deficiência no mercado de trabalho, você também olha pelos que estão lá dentro da OAB, como o nosso Thiago.
Na verdade, o Centro de Inclusão foi criado pela comissão, né? Pela Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência e pela diretoria da OAB. É um setor hoje da OAB. E aí eu sou responsável por todo o trabalho implementado no centro. Mas sim, a gente olha por todos os colaboradores com deficiência, né?
Sim.
E por todos os advogados cadastrados.
Sim, porque eles precisam, né? Os que estão lá dentro, principalmente os surdos, como você muito bem sabe, né? E os demais. E então, nós estamos chegando ao final do nosso programa, Valéria, e eu fico muito grata por você ter essa disponibilidade. Eu sei que você teve que arrumar sua agenda para poder estar conosco. Fico muito feliz. O paciente está esperando, olha lá. Então, fico muito feliz em ter podido apresentar você às pessoas que nos assistem. Aqui a Valéria Mendes Siqueira, esta advogada cega, primeira advogada contratada na OAB, com contrato permanente, né?
Sim.
E essa massoterapeuta, essa dirigente aí deste centro fantástico, que vai trazer para o Brasil esta instituição aí importante. Então, vocês conheceram mais uma mulher que se destaca, uma mulher que é exemplo, uma mulher extraordinária, com a sua filha, com a sua vida estruturada, uma mulher com deficiência que venceu, né, conseguiu eliminar as dificuldades e as barreiras que muitas vezes dificultam a vida de todos nós, né? Eu quero deixar com você a palavra, Valéria, para você. Você tem 5 minutos que você pode usar para transmitir aquilo que você considera o mais importante que você desejaria passar para todos nós. A palavra está com você.
Ah, eu só quero agradecer, né, a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa questão da deficiência e da mulher com deficiência. E eu acho assim que de toda a minha experiência de vida, né, tudo que eu já passei, nessa época de pandemia, eu sei que muita gente às vezes perdeu o emprego, está passando por uma situação difícil, igual a que eu passei lá atrás quando fiquei cega. Eu só quero dizer assim que não desista, né? Todos nós somos capazes, basta que a gente queira conquistar coisas e se proponha a fazer isso. E eu aprendi nessa minha caminhada que o estudo é a melhor forma que a gente tem para vencer obstáculos, seja de discriminação, de preconceito, qualquer obstáculo, né? Então, que as pessoas nunca desistam dos seus sonhos, que busquem o conhecimento, busquem o network, as pessoas certas para estarem aos seus lados, para conseguirem conquistar seus objetivos. E eu espero que todos passemos bem esse período todo de pandemia. Desejo muita saúde a todos e obrigado pela oportunidade.
Obrigada, querida, mais uma vez, muito grata. Fique com Deus, muita saúde. Amém. E muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até este momento. Estamos terminando o nosso programa Inclusão em Rede desta semana, e você já está convidado para a próxima semana, na sexta-feira, o Inclusão em Rede, no qual traremos outra mulher vitoriosa. Estamos fazendo aqui a homenagem às mulheres e traremos uma outra mulher vitoriosa, pessoa com deficiência, exemplo de vida, exemplo para qualquer um, né, de conseguir superar os seus obstáculos, as suas dificuldades e vencer na vida. Então, muito obrigada a todos pela presença, uma boa semana, um bom fim de semana e até lá.
Inclusão em Rede.